E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, Deputado Iberbege.
Salve, amigos do Bate-Bola Inglês. Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um The Pub BBI, o papo de bar mais perto de vocês, episódio 112. Como vocês sabem, segue o líder, pois é isso, segue o meu Arsenal, segue os Gunners, pois estamos liderando essa bagaça toda. 3 jogos, 3 vitórias, time 100%, eu tô empolgado, vocês já perceberam, né? Então, comecei o episódio lá em cima, pois é uma coisa rara. Normalmente eu tô sempre xingando todo mundo com Arsenal, mas hoje eu tenho que aproveitar esse bom momento, pois não sei quanto tempo vai durar e falar pra vocês. Não sei porque o campeonato tem que ter 38 rodadas, não seria justo acabar o campeonato agora? Seria justíssimo, não é não, meu querido Alex Torres?
Não sei, cara, o Southampton nesse momento tá fora da zona, por culpa do Leicester que não soube planejar, mas tudo bem.
Não, mas seja feliz por mim. Eu vou ser feliz quando o próximo mal estiver ganhando, pô.
Tá bom, vou ficar feliz por ti. Já tá na hora mesmo do Lass não quebrar esse estigma aí. Poxa. Aí fica. Quebra a sequência do Manchester City também. Então, torço pra vocês. É isso.
Não é isso, meu querido Felipe Silva. Segue o líder. Tem que torcer, não é, pô? A maioria aqui gostava do Arsenal no videogame, tem que torcer. Chega desses times milionários, deixa os jovens entrar, seu destaque inicial, meu querido Felipe. Nottingham.
Boa noite, Guto. Boa noite, amigos. Eu queria estar empolgado assim como o Guto, mas eu não tô muito, não, porque o sabor do empate, né, no último minuto ficou com gosto de derrota, mas enfim. É isso aí. Se pudesse terminar hoje, eu também não ia ficar triste, não, porque afinal a gente tá em décimo e o Leicester tá caindo, então tá tudo bem.
Show. Tô xingando aqui um torcedor do Manchester United. Postei que eu ia estar muito feliz aí hoje fazendo um podcast. Aí o cara tá me... E ninguém fala do golaço do Sancho. Foi foda-se o golaço do Sancho. Não é não, meu querido Felipe Salles? Foda-se o Sancho. Uma merda aí. Sei que você tá meio puto. Vou deixar você desabafar um pouco aí no podcast. Muitas coisas a pontuar pros Reds, mas enfim, seja bem-vindo mais uma vez, Felipe Salles.
Salve, salve, Guto, salve para todos aí, mais uma vez um prazer participar com vocês desse podcast. Só pontuando, eu achei bem legal esse começo de temporada do Arsenal. O Gabriel Jesus está jogando bastante, isso é importante pra gente no final do ano, né, pra Copa. Mas levando em consideração a questão do Liverpool, realmente, como eu já estava preocupado na semana passada, agora a preocupação fica cada vez maior. Além das derrotas e do mau desempenho, a gente, cada semana que passa, parece que 3 ou 4 jogadores se lesionam, não dá para entender. Já são 11 desfalques, tem o Darwin Núñez que está suspenso, e aí a temporada vai se desenhando para um caminho bem parecido com a de 2020-21. Espero que eu esteja errado, né?
É complicado, Premier League é meio louco, né, cada jogo, às vezes cada rodada é uma nuance diferente, enfim, mas a gente vai aprofundar um pouco cada coisa no seu devido tempo. Deixa o Alex, né, começar, claro, com a nossa querida famosa atualizações da EFL, pois dessa vez ele deve abandonar o barco hoje. É aniversário da mamãe, Alex?
É o aniversário da minha mãe, cara. A gente tem que comemorar. Aí, Não pretendo ficar tanto tempo, mas pretendo dar aqui alguns pitacos aí quando couberem.
Show, manda a bala, meu querido Alex, e manda parabéns aí, toda a felicidade do mundo para ela. No final de contas, ela fez uma pessoa incrível como você, assim como desejar também o parabéns atrasado para o Felipe Silva, né, o nosso querido torcedor do Nottingham, que tá bem trentou, né, nessa história toda, mas depois o Felipe fala mais sobre isso. Mas Alex, é com você agora as divisões inferiores.
Então vou começar de baixo para cima. Vamos começar da quinta divisão, a National League. Ela começou aqui com o Wrexham fazendo 5-0 no Maidstone United e parece que os caras vão acordar e começar a brigar de vez pelo título pelo qual eles estão cotados. Porque, por enquanto, a primeira e a segunda colocações são com times que não eram nem cotados para isso. O Barnet é o líder por enquanto. Eles venceram por 2-0 o Woking. Em segundo lugar é o Wealdstone, que nunca nem acessou as divisões profissionais. Se não me engano, eles foram campeões, mas lá na época dos anos 80, mas era a época que o campeão ele não subia direto. Se não me engano, foi nessa época. Mas depois de um tempo, aí o campeão começou a ter acesso. Aí depois endureceram as regras. O campeão só sobe se o estádio estiver nos pré-requisitos estabelecidos. Enfim. Wealdstone está em segundo, terceiro é o Solihull Moors e quarto é o Chesterfield. Chesterfield, aliás, empatou em 2-2 contra o Notts County, que é outro favorito, mas o Notts County ainda está em décimo. E a coisa não está boa para os Canthorpe, porque eles perderam de 4-3 em casa para o Solihull Moors. E também não está boa para o Halifax Town, porque eles eram, na temporada passada, candidatos aí à promoção, disputaram as playoffs, mas agora amargam a última colocação. Bom, da quinta divisão é isso. Vamos agora para a quarta aqui. E a liderança está se revezando entre o Leyton Orient e o Walsall, com uma breve pausa aqui para o Salford City. Mas o Salford, nessa rodada, simplesmente não conseguiu vencer o Doncaster, perdeu para eles por 2-1. E o Leyton Orient se aproveitou disso e venceu seu jogo contra o Colchester United, que é vizinho. Não tão rival. A rivalidade com o Leyton Orient é mais com o Southend United, mas o Southend está fora, então acaba que o mais próximo acaba sendo o Colchester. Venceram por 3-1 lá na casa deles e estão na liderança. Segundo lugar, contra todas as expectativas, Stevenage. 2-1 em cima do Carlisle United é o segundo e só perde para o Leyton Orient no saldo de gols, está também com 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate para o Stevenage. E completa o G3, o Barrow, que nas temporadas passadas esteve ali na parte de baixo, brigou meio que por fora ali para não cair, e agora tem um início muito otimista para os seus torcedores. Completa um G7, Northampton Town, Doncaster Rovers, Salford City foi da liderança para a sexta colocação, para você ver como esse início pode ser mais traiçoeiro, Clone Alexandra em sétimo, Clone Alexandra empatou com Northampton Town, 2-2, E na parte de baixo nós temos aí o Rochdale, que demitiu seu técnico, o Rob Stockdale, na quarta rodada, após a quarta derrota seguida, e parece que não adiantou muito, porque eles perderam de novo. Então, 5 jogos, nenhum ponto somado para o Rochdale. E completa a zona de rebaixamento o Crawley Town, que se projetava para ficar mais acima, mas agora está ali na zona de rebaixamento, namorando o rebaixamento. Eles perderam, inclusive, de 2-0 para o AFC Wimbledon, que são, sim, de certa forma, seus rivais. Foi uma rivalidade com o AFC Wimbledon que cresceu ali na temporada 2010-2011, porque os dois disputaram ali o título da quinta divisão e esse título acabou se tornando para uma rivalidade da maior. O Crawley Town acabou campeão daquele ano, mas o AFC Wimbledon subiu nas playoffs. E então, os dois aí meio que se tem como rivais, então, desde então. Então, vamos aqui para a terceira divisão. Só um minuto aqui. Meu pai tá me ligando aqui, já volto.
O Alex é um brincalhão, mas tá certo, deve estar programando aí alguma coisa pra mamãe, mas enfim, até o cachorro aqui resolveu latir. Mas Felipe, F1 e F2 aqui, vocês têm alguma aposta pra, da Championship para subir diante desse cenário que se encontra? Não sei se vocês estão acompanhando. Eu gostei bastante do início do Blackburn, mas parece que já perdeu aí, tomou uma saraivada do Sheffield.
Guto?
Oi, voltou?
Voltei.
Ah, então desculpa, depois eu faço termino minha pergunta para os meninos. Prossiga aí.
Beleza. Então vamos lá, quinta divisão, meu pai que me ligou, era um assunto rápido, mas daqui a 4 minutos eu vou ter que sair mesmo. Então, vamos falar logo do meu time aqui. O Portsmouth jogou muito bem contra o Bristol Rovers para o chororô do técnico Joey Barton. Acho que essa é uma figura que vocês conhecem muito bem. Ele agora é o treinador do Bristol Rovers e continua um chorão, um choramingão como sempre, que sempre a culpa é de Deus e o mundo, mas nunca dele. Então, o Portsmouth ganhou de 3-1 do Bristol Rovers. É uma vitória merecida, por mais que os torcedores do Bristol Rovers fiquem de mimimi, mas foi uma vitória merecida. O Bristol Rovers nunca mereceu essa vitória se acontecesse. Enfim, o que aconteceu nesse jogo foi uma deslealdade muito grande de Glenn Whelan, porque o cara aos 26 minutos por aí fez um lance completamente desleal em cima do nosso meio-campo Lewis Thompson, e o cara que deu fratura dupla na perna. Aquilo ali, de repente, poderia acabar com a carreira do Lewis Thompson. Além do mais, ele recebeu só amarelo por uma trata violenta dessas, e ficou muito barato. Aí, mano, foi absurdo, porque o Lewis Thompson saiu de maca, teve que precisar de oxigênio lá na hora, porque ele não estava respirando direito, e teve que ser substituído ali. Aí o Portsmouth conseguiu ali aquele combustível ali que faltava ali para conseguir um gol sobre o Bristol Rovers. Abrimos para 1-0. O Bristol Rovers eventualmente empatou ali na pressão ali no zagueiro adversário. Só que ali nos momentos finais tivemos um pênalti a nosso favor e convertemos. E ainda conseguimos um gol no final. 3-1 pro Bristol Rovers que tomaram esse 3-1. E é isso. Vitória do Portsmouth no Fratton Park. Ipswich Town venceu o Shrewsbury Town por 3-0. Vitória do Peterborough United por 4-0. Então, os três primeiros venceram seus jogos. Então, Derby County empata em 0-0 com Fleetwood Town. Charlton e Cambridge 1-1. E vamos lá. Completam o G6 o Plymouth Argyle, Sheffield Wednesday e Charlton Athletic. O líder é o Ipswich Town, segundo é o Peterborough United. E o Burton Albion ainda tem que se recompor, porque perderam de 2-0 para o Port Vale e estão na lanterninha. Completam a zona de rebaixamento, o Cheltenham Town, Milton Keynes Dons e Moor Campbell. O Milton Keynes Dons só empatou com o Accrington Stanley, ainda precisa se recompor. E falando rapidinho aqui, que eu tenho realmente que sair, falando aqui da Championship. O Norwich venceu o Millwall, abrindo a rodada. O Norwich está se recompondo, está ali na oitava colocação. Bristol City vence o derby de Severnside, que é o rio que separa a Inglaterra para de Gales, e especificamente Bristol e Cardiff. E o Bristol venceu por 2-0, uma goleada aqui do West Bromwich de 5-2 em cima do Hull City. E o Blackburn Rovers não se encontrou desde que perdeu da primeira vez. O Sheffield United venceu por 3-0 e com isso o Blackburn Rovers perdeu a segunda seguida e o Sheffield United agora é o novo líder, isolado. Em segundo lugar vem o Watford, que empatou 0-0 com o Preston North End. É interessante o caso do Preston, porque eles estão em décimo com 7 pontos, eles têm uma vitória e 4 empates. E eles têm, sabe quantos gols sofridos? Nenhum gol sofrido do Preston North End. Mas eles têm, sabe quantos gols feitos? Um só. Esse é o Preston. Vamos ver como é que vai ser deles. Em 5 rodadas eles não tomaram nenhum gol, mas também só fizeram um. Esse é o Preston North End. E pessoal, eu vou ter que sair agora. Tem que bater os parabéns pra minha mãe. E até mais. É isso. Falou, Guto, falou pessoal.
Valeu, Alex.
Valeu.
Tamo junto, Alex. Obrigado aí por esse resumo rápido. Manda um beijo pra mamãe, vai lá aproveitar. E a próxima vez deixa gravado, caramba. Parece
tá
amador.
Bom. Valeu. Desculpa. Valeu.
Pois é, valeu, meu querido Alex. O Alex saiu pra curtir o aniversário da mamãe. Enfim, já falei pra ele deixar o material pronto, em vez de ficar perdendo tempo com a gente. Mas é sobre isso e tá tudo bem. E quem apareceu aí mesmo, só precisou o time dele vencer pra voltar a aparecer, é o querido Richard Klopp, meu querido torcedor do Manchester United. Mas não pense, Klopp, que coisas virão, viu? Vou te cobrar sobre o atual momento do Manchester United, meu querido.
Hoje você pode cobrar o que você quiser, né? A gente ganhou do Liverpool, nosso grande adversário, então tá tudo certo. Você pode perguntar o que você quiser.
Show, show. Antes de qualquer coisa aqui, vamos falar os resultados. Antes, só deixa eu responder um otário aqui, torcedor do Manchester United. Mas não é você não, Klopp. É que é tipo assim, eu comemoro a vitória do Arsenal... E tipo, é assim, você sabe, eu não chamo ninguém, não reclamo, não falo nada de ninguém, mas eu posto alguma coisa, me enche o meu saco aqui, mas quem é o maior da Inglaterra? Eu falei, meu pi, chato, mano, pelo amor de Deus, mas enfim, desculpa aqui, me empolguei aqui. Voltando para os resultados aqui, começou os jogos da Premier League no sábado, dia 20 de agosto, com o Tottenham 1, o Wolverhampton 0, gol super importante dos Spurs com o Harry Kane, né, que chegou à artilharia isolada aí de jogador com mais gols em um clube, por um só clube jogando Premier League, né, que é o Harry Kane, né, passou o Agüero, que era o que tinha mais, né, jogando pelo Manchester City, lembrando que quem é o artilheiro, né, em toda a Premier League é o Alan Shearer, então, mas o Alan Shearer, ele tem alguns clubes, né, ele passou por alguns clubes, entre eles Blackburn e Newcastle. Tivemos também duelos dos super técnicos ali, que foram grandes jogadores, que foi Steven Gerrard e Patrick Vieira, 3-1 o Palace venceu, jogando no Selhurst Park. Tivemos também um empate aí, Everton e Nottingham Forest. Como eu tinha falado pro Felipe, até no PV, eu entendo que no fim é um bom empate, mas poderia ter sido uma vitória ótima, melhor ainda, pois dadas as circunstâncias ali de tudo que aconteceu, e o gol do jeito que foi, então merecia ter vencido. O Fulham, com o grande Deus Mitrovic, aí salvando o time no fim do jogo, vencendo por 3-2 o Brentford. Mais uma vez o Brentford aí dando trabalho, mostrando que apesar da derrota vai dar trabalho nessa PL. O Leicester aí é um time talvez a decepção até então, não tanto quanto o Liverpool, né? Vamos chegar lá, né, meu querido Felipe? Mas o Leicester perdeu por 2-1 em casa, e temos o líder do campeonato, Arsenal, 3-0, mas pra frente eu falo sobre isso. Tivemos também o Leeds também surpreendendo o Chelsea, uma boa campanha do Leeds aí, todo mundo preocupado, sem Calvin Phillips, sem Rafinha, enfim, o time voltando aí a ganhar, né, então surpreendendo demais nesse início, venceu 3-0 o Chelsea. O Brighton também surpreendendo o West Ham aí, que preocupa, né, o West Ham. Três jogos, três derrotas, é o único time que não conquistou nenhum ponto ainda na PL, se eu não me engano. Tivemos também um super empate aí, Newcastle 3, Manchester City 3. O nosso querido João Pedro não pôde participar, mas ele mandou um áudio aqui. Falando sobre esse jogo, vou começar com ele, se vocês me permitem. Tudo ok, gente? Pra gente já matar o Papo City. E tivemos hoje Manchester United 2, Liverpool 1, e foi quase, viu? Se não fosse o De Gea hoje, tinha sido mais um empatezinho aí. em cima do Liverpool e Manchester United no maior clássico inglês. Tudo ok, gente? Eu posso começar com o áudio do Felipe, do João Pedro? Oi, estão me ouvindo?
Sim, pode ser.
Eu vou aumentar aqui e aí vocês me falam se estão ouvindo ou não, tá?
Olá a todos, perdão, não está aí hoje.
Estão ouvindo?
Sim, tá ok.
Mas mandando aqui o áudio para falar um pouco desse City e Newcastle, que foi o melhor jogo da temporada, mesmo com esse 2-1 aí do United em cima do Liverpool, que é um resultado talvez inesperado para muitos, mas o City e Newcastle apresentou mais futebol. A gente tá vendo uma equipe...
Ah, foi mal, do nada parou aqui, continuando o JP falando.
A gente tá vendo uma equipe do Newcastle em constante evolução, no caminho certo. Talvez ainda faltem algumas peças importantes, mas o Newcastle começa a se colocar em posições de decisão, de evolução. E a gente começa a ver a equipe do norte da Inglaterra podendo causar muito, muito perigo. E o que a gente viu nesse jogo de domingo foi...
Pessoal, só uma perguntinha rápida aqui para vocês sobre isso aqui. O Newcastle pode sim fazer virar o futebol inglês, né, a Premier League, para um G7, um Big 7? Sim ou não, meu querido Felipe?
Olha, eu acho que entra na briga, né? Talvez não para uma Champions League, mas eu acho que ali para Liga Europa e Conference vai estar, tá, com certeza. Então eu acho que tá dando muito trabalho, inclusive, pro Big Six. Então o Nottingham sofreu muito na estreia. Eu achei assim que tomou um rodeão, né? Então, eu acho que pode sim.
Felipe Salles?
Eu também acredito que sim, porque o técnico, ele é muito bom e o material humano que ele tem na equipe, também ele consegue modificar para cada adversário a maneira com que ele quer jogar. Ele deu muito trabalho na última rodada, assim, na estreia, como o Felipe disse. Eu vejo que pode brigar para uma vaga na em competição europeia e aí dá o próximo passo para a próxima temporada ser uma janela mais ousada, assim, podemos dizer.
Klopp, o que você acha?
Olha, a partir do momento que a gente teve uma criação do Big Six, única e exclusivamente por questões financeiras e não por conquista esportiva... Até porque se fosse por conquista esportiva, o Leicester estaria no Big Six e o Tottenham não, né? Eu acredito que sim, porque o clube agora é rico. Mas ele ainda vai ter que se marcar um pouquinho mais na Premier League. Vai ter que crescer um pouquinho mais como clube. E isso eu falo economicamente, tá? E mostrar um pouco mais de poderio financeiro no mercado para que ele possa ser... Para que o grupo de Big Six vire um Big Seven, né? Porque realmente, economicamente, se você pegar o Big Six, somente o Arsenal não está entre os 10 clubes mais ricos do mundo hoje. Então, ele precisa entrar pelo menos no grupo dos 15 clubes mais ricos do mundo para que na Inglaterra comece a se pensar em transformar o bloco de Big Six em Big Seven, né? Quem é bem de lá de trás lembra que era United e Arsenal no começo? Depois o Chelsea virou novo rico, aí entrou o Chelsea, e aí virou Big Four, porque o Liverpool ninguém contava fora do baralho, porque era um clube muito grande. E aí quando o City foi comprado e começou a mostrar um poderio financeiro do Tottenham, depois da gestão do Levy, começou financeiramente, porque tem uma torcida muito grande, a aparecer muito, aí se tornou um grupo Big Six, né?
Show. Deixar o João aqui continuar.
Um time que é ofensivamente muito bom, méritos todos do Saint-Maximin e de aproveitar os espaços que o Manchester City deixava defensivamente. Tinha dificuldade de fechar, o Walker errou em alguns momentos, o Rubem Dias não entrou bem, o Rubem Dias já vai para mais uma partida aí que não satisfaz defensivamente bem. O Stones também falhou. Não foi uma partida boa defensiva do Manchester City, de maneira alguma. E o Lucas Pulé aproveitou, fez o 3-1. Mas aí vem o fator do Manchester City. A gente já está nessa posição de liderança há um tempo, de ser o melhor time da Inglaterra, de ter que, às vezes, com mais apresentações, ir atrás do placar. Dessa vez conseguimos o pontinho que para muitos pode ser um tropeço, porque o jogo foi importantíssimo. E aí você vê as peças importantes, o Haaland aparecendo como um 9, as poucas chances que teve finalização, uma foi lá, ele guardou, muito bom, e passando pelo pé de Kevin De Bruyne, que depois acerta um passe magistral, cortando. O Marcelo Beckler falou muito bem, o De Bruyne deu um passe quem passou por baixo das pernas do zagueiro, que estava a 8 metros dele. Isso é muito mais difícil que qualquer cara de sinuca. É de uma precisão, porque não é tão forte, é na medida. É simplesmente na medida, no único espaço que tinha. O Bernardo foi lá, teve a calma e fez. E aí esse 3-3 foi bom. Poderíamos ter saído com resultado? Sim. A gente viu o Haaland tendo uma chance cara a cara em que ele poderia ter sido derrubado 3 vezes, ele conseguiu avançar, o que demonstra o quão absurdo esse cara é, mas ele ainda falta aquele mais. Ele está sendo brilhante em alguns momentos, em outras vezes ele deixa de ser. E aí a gente pode deixar isso na conta de adaptação, enfim. E lembrar que ele é um jogador muito jovem ainda. Muito jovem. Então ele tem um espaço para evoluir. Mas 3 jogos, 3 gols, 1 assistência, já vai demonstrando manter a média dele, o que é absurdo, porque ele está dizendo que ele ainda não está 100%. Imagina quando ele tiver. Outra questão também, que pode ser comentada, é a expulsão do Trippier, que para mim o árbitro acertou no primeiro momento em dar o vermelho, porque você não dá um carrinho da maneira que ele deu. Sim, não pegou em cheio, ok, mas ele vai com o pé na altura do joelho do jogador e a bola tá rasteira, a bola tá no gramado, ela não tá quicando nem nada, De Bruyne tá carregando ela e ele foi somente pra derrubar o jogador. Ele não pegar em cheio, beleza, mas se pega, não é algo que você controla, causa uma lesão grave ao jogador. Ele diz na entrevista que ele não é esse tipo de jogador, mas se você dá uma entrada dessa, você tá levando o perigo ao jogador adversário. Deveria ter sido expulso, vai, entrou em ação, disse que era apenas amarelo, paciência, mas isso tem que ser revisto, porque independentemente da gravidade do contato, entender o porquê do contato, isso, ele não tá disputando a bola em nenhum momento ali, deveria ter sido expulso, mas enfim, não foi. É isso, gente, tenham todos uma boa noite, para todo mundo aí que tá estudando também, um bom dia e uma boa tarde.
Show, meu querido JP. Alguém viu o lance? Só para a gente finalizar, sabe qual é esse lance que ele falou do Trippier? Gente, pode falar, viu? Se vocês não viram. Ai, ai.
Não, eu fiquei quieto porque eu não vi o lance. Eu vi os gols e tal.
Ah, tá. Não, é só falar.
Eu não vi, não.
Show. Felipe, pode falar.
Ah, eu também não vi o lance.
É, o Salles, você viu?
Eu também não vi. Confesso que eu parei de assistir o jogo no primeiro tempo.
Então, é assim, eu não sei como explicar, mas eu concordo um pouco com ele. Eu entendo assim, pense vocês, um jogador do time de vocês, só pra finalizar, melhor jogador do time de vocês, recebendo um carrinho por trás e foi notório que ele foi para parar a jogada. De princípio, o juiz ele deu vermelho direto, mas sabe aquela famosa interpretação, leis, regras que tem que ser seguidas, só podia expulsar se tivesse pegado cheio, se não fosse X situações. e o VAR agiu, enfim, conforme tem que agir, mas eu entendo ele do jeito que ele falou, é tipo um atleta que se pega mesmo em cheio pra valer, teria machucado, e o De Bruyne, enfim, fora por muito tempo, pois provavelmente se pega em cheio, ia ser uma fatalidade ali pro City, pro futebol belga, pro futebol da Copa do Mundo. Então eu acho que nesse sentido talvez devesse expulsar até para proteger e prevenir futuros lances parecidos que pudessem acontecer com qualquer jogador, né? Então é isso, João, brigadão mais uma vez aí por participar do podcast, assim, ter a sua contribuição. Agora vamos falar de Nottingham Forest e Everton, meu querido Felipe Silva. Como eu falei para você, o Nottingham vacilou um pouco ali, ao meu ver, no final principalmente. Eu acho que se fosse o gol, tivesse, como eu falei assim, o problema não é tomar o gol, é o jeito que tomou o gol, o lançamento do Pickford, um buraco no meio da zaga, um time que era para estar fechado e para aquele tipo de lance não acontecer, porque o time estava ganhando e é um Premier League, é um campeonato super difícil. Esses pontos para o Nottingham vai fazer muita falta no final. A gente sabe e entende a briga do Nottingham nessa temporada, que é permanência. Eu acho que seria 3 pontos fundamentais, que além de ser 3 pontos a mais, 2 pontos a mais no caso, seria 2 pontos a menos, talvez um adversário diretamente ali que vá brigar lá embaixo, que o Everton tá muito complicada a situação. O Lampard também não vejo que vai ficar lá por muito tempo, se não tiver uma mudança brusca ali, alguma coisa acontecer. Mas fale aí as suas percepções do jogo, meu querido Felipe.
Na verdade, Guto, eu concordo com você. Eu acho que o Nottingham, a postura do Nottingham para um clube que está retornando depois de muito tempo na Premier League, não pode permitir tomar um gol depois dos 85 minutos de jogo. Isso não é porque era fora. Qualquer jogo que a equipe for fazer, até mesmo no City Ground, não pode tomar gol em 85 minutos com o jogo sob controle. Acredito que faltou malandragem mesmo na equipe ali para estar segurando o resultado. É até engraçado, acho que eu cheguei a falar isso com você no privado. O time com muito mais tempo de jogo, que foi contra o West Ham, conseguiu fazer isso, de controlar a partida, tomou bola e tudo, mas controlou bem mais o jogo do que contra o Everton, que era tipo o quê? 10, 15 minutos de controle ali do resultado. E isso preocupa um pouco, até porque também eu cheguei a comentar, a equipe toma gol, ela se desespera. Não sei se é a pressão psicológica de estar jogando a Premier League, mas também isso vem lá de trás, né? Desde a Championship, nos playoffs ali, nas semifinais. A equipe toma gol, ela se destabiliza. E, tipo, não é se destabilizar de, tipo, tomei o gol, coisa e tal. Ela vai para as cordas, literalmente. Começa a tomar a bola e foi muito pouco, por muito pouco mesmo, que o Nottingham não deixou escapar, inclusive, o empate. Que se não fosse, mais uma vez, o Henderson, né? Que está sendo muito útil, né? Empréstimo do United. O Nottingham tinha deixado escapar até mesmo o empate. Sobre assim, o jogo, o restante do jogo, assim, quero ressaltar alguns jogadores que entraram na partida que não vinham jogando, que um deles é o Gibbs White. A tão sonhada contratação do Nottingham Forest finalmente foi concretizada na quinta-feira, né? E, por sinal, é a contratação mais cara do clube na temporada. Dizem que é uma bagatela de 40 milhões de libras. Sinceramente, acho meio demasiado pelo Gibbs White, apesar de não ser um mau jogador. Tanto que ele entrou em campo e correspondeu totalmente. Eu acho que ele fez uma grande partida nos poucos minutos que ele teve em campo. Também o Cook, eu acho que deu uma ajeitada na zaga. A zaga do Nottingham com McKenna e o Warhol nosso capitão, que inclusive falhou, né, no último lance da partida, que quase custou o empate. Eles vêm muito nessa, eles dão umas bobeadas, o McKenna no jogo passado, o Worrell, eles dão meio que uma rateada ali, quase comprometem o resultado. Já o Cook não, o Cook ele foi bastante seguro, as divididas que ele teve com o ataque do Everton, ele conseguiu tirar praticamente todas as bolas, então ele jogou muito bem na zaga. Eu acho que a tendência do Stephen Cooper é manter ele na equipe. Outra coisa que eu gostaria de destacar é o primeiro gol do Brennan Johnson, né, na Premier League. É um jogador que a gente espera muito que ele faça uma grande temporada e, tipo, ele começou agora com o seu gol. Também destacar o Mandela, que é um volante belga. Ele jogou muito bem o primeiro tempo, talvez sentiu o ritmo de jogo, porque não vinha atuando muito bem. E daí ele saiu na segunda etapa, mas o primeiro tempo dele foi muito bom, foi muito preciso também nos desarmes, fez também alguns passes muito bons ali. Então, esses seriam os meus destaques. Um destaque negativo para mim é o Taiô, que foi o que fez o gol da vitória na rodada passada, né, contra o West Ham. Eu acho que aquele jogo ele fez o gol porque a bola rebateu nele, né? Mas ele não fez uma partida muito boa com o Everton. Achei ele muito travado. Ele até não se posiciona mal no ataque, mas ele é muito travado. Ele recebe as bolas, ele não tem a capacidade de fazer um arremate, muitas vezes. Ele, até se eu não me engano, ele não arrematou a gol nesse jogo. Então, eu particularmente gostaria mais de ver o Emmanuel Dennis, que não chegou a entrar, inclusive, na partida. Para mim, eu acho que o Dennis vai corresponder muito mais na equipe do Norte. E eu acho que é isso, o Cooper precisa corrigir urgentemente esse psicológico da equipe. A equipe não pode ficar tão atormentada quando tomar um gol, até visando as próximas partidas que virão pela frente. O Nottingham tem só o Tottenham em casa, e daí depois mais o City no Etihad, então vai precisar melhorar muito psicologicamente, porque são jogos que vão certamente exigir do Nottingham muito mais na defesa e possivelmente vai acabar sofrendo gol. Então, se sofrer gol, vai se desequilibrar? Não pode. É Premier League. Premier League é complicado, mas a equipe tem que ter a cabeça no lugar. Sobre contratações, a gente ainda visando, se eu não me engano, a janela termina dia 1º de setembro, né, Guto? Eu acho que é, né? Isso. Me ajude.
Isso, a gente vai provavelmente fazer um especial sobre as contratações de cada clube, mas digas aí.
A gente ainda está buscando o 17º e o 18º reforço. Acredito que vai ficar entre isso, 17, 18 contratações, que querendo ou não, é um número bastante considerável. Deve vir o Akua. Eu não sei se vocês estão ligados, aquele jogador do Lyon.
É o Awa do Lyon?
Isso. Ele é jogador francês, né? E ele teve um... Eu, particularmente, quando olhei ele jogar no campeonato francês pelo Lyon, achei que tem uma boa qualidade ali. Ele pode contribuir na equipe e pode estar sendo anunciado. Na verdade, O que pesa na negociação não é nem entre o atleta e o clube, é mais do Lyon com o Nottingham. Parece que o Lyon não teria aceito o valor que o Nottingham tinha oferecido, mas o clube e o jogador já deveriam até ter acertado um contrato de 5 anos. E também tem o Noel Mopai, né, do Brighton, que ainda o Nottingham ainda vai insistir, não desistiu do jogador, apesar que ele recebeu bastante propostas nessa última semana de Fulham. Do Fulham. O Fulham se meteu no negócio, gostaria de contar com o jogador, que a gente até já tinha comentado no podcast anterior, ele tem uma qualidade diferenciada, ia contribuir muito no ataque da equipe. E é isso, meu aniversário poderia ter sido melhor, né? Se o Nottingham não tivesse deixado escapar o resultado, mas tá tudo certo.
Show, show. Faz parte, né? Faz parte. E o Maupai é muito bom, eu gosto dele. Agora, mudando aqui, antes de ir pro clássico, eu queria fazer uma pergunta pra vocês três sobre o Arsenal. Assim, depois eu venho com a minha opinião, até pra entender um pouco melhor. É, começar com você, Klopp.
Vamos lá.
O Arsenal líder, né, e tal, eu brinco aqui, me empolgo, faço a zoeira toda, mas eu tenho muita ciência do que o meu time é um time jovem, o time é um time que pode oscilar muito com o campeonato, mas até onde você acha que o Arsenal é tipo um escape? Foi três jogos com três adversários que davam para vencer. Pode ser que seja bom ter essa largada boa. Você acha que o Arsenal pode brigar assim lá nas cabeças? Que eu falo mais especificamente do título em si, ou você acha que pode decair um pouquinho?
Olha, eu vou... Desculpa. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que a briga ainda vai acabar ficando entre City e Liverpool. E principalmente a favor do City. O City ele, e o Liverpool, eles costumam começar o campeonato com o pé no freio. Quando chega lá para novembro, dezembro, que eles começam a chegar próximo do seu 100%. E a partir dali, perdão a palavra, mas vira putaria. Eles dominam o campeonato, eles ganham de todo mundo. Quando chega janeiro, fevereiro, eles não perdem ponto de jeito nenhum. É assim que funciona. Com relação
mas o campeonato tem um porém diferente, né?
O quê? A Copa do Mundo, por exemplo, no meio?
Isso, como você falou, assim, a largada do pico máximo deles atingido, claro que, por exemplo, vai ter alguns jogadores de mais alto escalão que não vão estar na Copa, por exemplo, no Liverpool, o Salah, no City, o Haaland, mas a parada em si também pode ser que seja esse meio termo, então talvez uma largada boa não seja bom assim ou não, enfim, desculpa aí, deixa você terminar.
Olha, é uma faca de dois gumes, porque o time que tiver mais jogadores na Copa, por um lado vai ter mais jogadores envolvidos em continuarem focados, porque o jogador ele vai saber que ele vai ficar um mês e meio, por exemplo, parado, só treinando. Às vezes o cara dá uma relaxada quando ele tá só treinando. Por outro lado, depende do foco do jogador e do quanto o técnico consegue levar eles na rédea curta, porque às vezes o cara tá um mês e meio parado, quando o cara volta, o cara tá com o físico perfeito, entendeu? Isso pode ser uma coisa muito boa. A gente não pode se esquecer que o City, nas últimas duas temporadas, na época do Boxing Day, ele conseguiu adiar jogos justamente porque ele tava com uma onda de lesões. Se ele passar pelo mesmo problema durante a Copa do Mundo, quando voltar da Copa do Mundo, o City vai estar com uns 4, 5 desfalques fácil. Entendeu? Então, sei, isso precisa ser visto. Com relação ao Arsenal, se você puxar os podcasts antigos, você vai ver que no começo da temporada passada, quando vocês estavam só tomando pau e só perdendo jogo e tal, uma das coisas que eu comentei, o Arsenal foi começar a temporada dele a partir da sexta rodada. Porque chegaram os reforços, o time começou a ficar com a cara do Arteta de verdade e tal. Agora a gente já tem um time que tá com a cara do Arteta. E o Arteta não é um técnico ruim. Ele é um cara que sabe o que tá fazendo. O Arsenal, ele é um time perigoso. Eu não apostaria minhas fichas em título do Arsenal, principalmente pela largura de elenco que o City tem. Mas eu acho que o Arsenal é um time que, se essa temporada ele não estiver ali brigando pelas cabeças, na próxima provavelmente ele vai estar. E é um time que tem cheiro de Arsenal tradicional, né? Porque é um time cheio de garotos, é um time cheio de pessoas.
É aquela primícia lá. Se bobear, leva, né?
Se bobear, leva, entendeu? Porque as últimas vezes que a gente viu um time do Arsenal lotado de garotos e de gente que ninguém dava nada, foi o campeão invicto da Premier League. Foi quando o Arsenal, por exemplo, quem é dos idosos aí vai lembrar? Quando o Arsenal, por exemplo, com o Wenger, ele puxa o Gilberto Silva para virar ponta direita. Quem vai imaginar que um primeiro volante vai ser um ótimo ponta direita? coloca Edu e Vieira de volante, o Pires na esquerda, o Bergkamp, que era centroavante, ele puxa para ele fazer um papel ali de 10, coloca o Henrique de centroavante. Esse foi o escopo do Arsenal invicto. Era um time que no papel todo mundo ia falar, nossa, mas isso aí é coisa de um professor Pardal. E não foi, não, na prática não foi. Cheio de garotos, um garoto vindo do Brasil, que era o Edu, tinha um Vieira, que já era um jogador que já estava há um tempo no Arsenal, mas chegou lá também, era bem jovem, entendeu? O Henrique estava explodindo para o futebol. Não sei, tinha muita gente jovem ali, eu acho que é uma coisa bem interessante.
Felipe Salles, você acha que o Arsenal consegue manter esse foco aí rumo ao título?
Então, Guto, como vocês disseram anteriormente, o problema do Arsenal é que o elenco do Arsenal ele não é tão favorecido como o de outros times que podem brigar com o City pelo título da Premier League. Se você for pegar o banco do Arsenal, você não encontra mais de duas, três opções que conseguem repor o que o time titular entrega, e isso para um time que está em reconstrução é até normal. Mas, de qualquer forma, a equipe titular vem jogando muito bem. Eu acompanhei os três jogos do Arsenal até aqui, fiquei impressionado com a evolução e principalmente com a rápida adaptação do Gabriel Jesus ao time. Ele está bem entrosado com os outros companheiros de ataque. E assim, como vocês vêm dizendo, eu acredito que se der mole eles podem chegar, mas a gente precisa muito levar em consideração que a partir da próxima semana vai começar uma correria de jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e aí os times com um elenco mais recheado costumam levar vantagem nessa questão. Como o próprio Klopp disse, eu acredito que essa questão do Manchester City no pós-Copa vai ser bem interessante de observar como eles irão lidar com essa questão, porque pelo que eu já vi batendo na tecla e observando os elencos, o City ele tem um time titular muito bom, um time que raramente os principais jogadores se machucam, mas em alguns setores específicos eles têm algumas peças que eles não conseguem repor. Então, se por exemplo, não que eu queira isso, longe de desejar a lesão para ninguém, mas se por exemplo dois ou três jogadores do time titular se lesionar, a reposição pode até ser favorável no primeiro momento, mas a questão da continuidade de jogos e quando precisar da terceira opção do banco, que são esses jogadores que seriam reservas dos reservas, eles não conseguem manter o mesmo nível dos que estão substituindo os titulares. Então vai ser bem interessante observar essa briga. Eu acredito que essa temporada da Premier League não terá um Liverpool City disparando, como a gente já viu o Liverpool perdendo bastante pontos. O City é sempre bem regular, mas eu acredito que dessa vez vai ser uma disputa mais pegada e com uma pontuação bem baixa e não vai chegar aquela casa de 90, 93 pontos.
Show. Felipe Silva, o que você acha aí do Arsenal? Acho que vai brigar pelas cabeças. Só sobre isso aí, do elenco, o Arsenal também está querendo reforçar o elenco. Hoje foi falado muito do Pedro pro Neto, talvez ter essa roupagem ali de três jogadores na frente para jogar, né? Com o Jesus, Saka e o Martinelli, e ter três reservas, né? Com o Smith-Rowe, Nketiah e o Pedro Neto, talvez alternando ali a titularidade entre eles, mas acho que é um pouco sobre o que vocês falam, ter as peças de mudanças ali de titulares e reservas. Mas, enfim, Felipe, com você. E muito disso, hein, Felipe Salles, é um pouco também dessas baitas contratações, vastas contratações que o Nottingham vem fazendo, né? De ter o elenco para jogar Premier.
Eu acredito, assim, até meio complementando o que o Felipe Salles falou antes, eu acredito que essa temporada tem tudo para ser uma das mais disputadas da Premier League. E eu não estou dizendo isso porque o Nottingham voltou e é mais um time antigo, tradicional, que apesar que não jogava muito tempo Premier League, que vai ficar aquela coisa de torcedor, né? Que o campeonato vai ficar melhor por isso. Não. É porque analisando os clubes que vão brigar ali pela cabeça, eu não vejo só o City e o Liverpool despontando dessa vez. Eu acho que o Arsenal pode ser que não seja esse ano que vai ser campeão, mas eu acredito que já vai brigar pela cabeça, sim, essa temporada já, porque o trio ali de Gabriels, um time jovem, como vocês mesmos vêm destacando aí, que é a essência do Arsenal, parece que tá dando a liga, né, ali o time do Arteta. Então, acho que essa temporada tem tudo pro Arsenal, sim, brigar ali por Champions League, até pelo título, apesar de que City e o Liverpool têm realmente um grupo mais encorpado e pode ser que cresçam, né, apesar das dificuldades, né, nesse início de campeonato que o Liverpool principalmente vem passando. Mas eu acredito que vai sim brigar ali entre os quatro, sim.
Show, show. Assim, só para pontuar um pouco mais do que vocês falaram, realmente, eu acho... Vocês estão me ouvindo bem? Que deu uma bugada de novo, pensei que não tava me ouvindo.
Pelo menos.
Então, né?
Tá legal.
Show, aqui show. Tudo ok.
Ah, não, show. Então, sobre o Arsenal, eu acho que realmente para brigar pelo título ali precisa de talvez um meio campo ali, que eles estão querendo, já se falaram vários nomes ali, tem o Fábio Vieira ainda que não estreou, que pode, que estão falando muito bem dele assim, internamente, realmente como um precisa de outro atacante ali, né, para tiver que não jogar com os trios de frente ali, ter um trio reserva, um trio titular, um trio reserva, um trio titular, né, para cada jogo. E a minha perspectiva pro Arsenal é Champions League, sempre foi, mas como eu falei, se bobear, se deixar, a gente ganha, pois eu tô vendo uma confiança nesses jogos pequenos, assim, vamos dizer assim, quando não enfrenta o tal do Big Six, Big Seven, os grandes times, por exemplo, já teve outros jogos, outros campeonatos, por exemplo, pegava o Leicester e ficava encarnado no Leicester, o Leicester tirava ponto do Arsenal. Então, a confiança que o time tá dando é que não vai perder esses pontos, por exemplo, pegar o Bournemouth e ganhar. Então, é nesses detalhinhos assim que eu tô conseguindo ver que o time tá crescendo, evoluindo. Vai pegar um Fulham agora na próxima rodada em casa, e eu não vejo, tipo assim, claro que o Fulham pode surpreender, tem um time ali, o Mitrovic, tem bons jogadores, mas eu não vejo que o Arsenal vá vacilar o ponto de não vencer. Então eu tô sentindo essa mudança de chave que eu já ia para esses jogos, eu falo, espero que o Arsenal não vá, agora eu já espero que o Arsenal que vai vencer, pois é a hype que o time tá dando. Mas tudo isso, vamos ver como o time vai se posicionar após vir o primeiro revés, após vir o primeiro Big Six, primeiro confronto com os gigantes. Eu até cheguei a comentar isso com o Felipe no privado, entender como o time vai ser enfrentando um time, né, como o Chelsea, como o United, como o Liverpool, como o City, como o Tottenham. Vamos ver como vai ser esses confrontos. Eu acho que talvez é o mais interessante ali. Claro que houve os jogos ali nas pré-temporadas, principalmente vencendo o Chelsea de goleada ali, mas não é algo que dá para levar a sério. E até uma raiva, né? O Argos tá curtindo a praia. Então, mais um que correu aí de assuntos pitorescos, né? Do Chelsea, mas enfim, faz parte. Agora vamos mudar a chavinha e vamos do jogo de hoje. Começar com você, Felipe Salles. Os Reds. Três jogos, dois empates. Derrota no clássico, vamos dizer assim, até que é normal. Olhando friamente, né? Claro que você vai olhar o contexto. O Manchester United de construção, o Manchester United cheio de turbulência. Depois vai vir até a pergunta pro Klopp sobre isso e sobre o Cristiano Ronaldo. Mas era um jogo que, por exemplo, as rodadas, as temporadas passadas, como eu falei para vocês do Arsenal, é jogo que o Liverpool ia lá e vencia. É um jogo que o Salah ia lá e fazia gol. O que foi mais prejudicial pro Liverpool hoje ou está sendo nessa temporada? o time talvez não ter se encaixado, não ter entrado talvez 100%. Vamos pontuar que o Liverpool pegou jogos super difíceis, ou como que você, ou as contratações, precisa de contratações, eu tô achando o elenco muito curto. Como que você vê isso aí tudo do Liverpool sobre o jogo de hoje, Felipe?
Eu vejo essa situação como bem preocupante, como eu havia dito no começo. Esses três jogos me preocuparam não apenas pelos resultados, mas pela maneira com que o Liverpool jogou. A gente vem sentindo bastante a questão dos desfalques, principalmente no meio campo. Estamos na terceira rodada da Premier League, temos 10 jogadores lesionados e um suspenso. E aí o time vai para campo com dois meias que, como o Henderson e o Milner, com todo o respeito ao que eles já fizeram no Liverpool, não tem condição de eles iniciarem o derby como titulares. O Elliot fez um bom jogo, mas ele ainda é um jogador que ele teve a sua evolução parada por conta da lesão na temporada passada, então ele jogou bem, só que ele tem alguns momentos da partida que ele toma decisões erradas, que isso é super normal para um jogador de formação. A nossa única opção no banco para o ataque era o Fábio Carvalho, que entrou muito bem e ajudou na pressão final da partida. Com certeza eu concordo que neste momento que o Liverpool precisaria de pelo menos uma contratação no meio campo, de um cara que chegasse para jogar. A gente entende, como o Klopp falou na entrevista, que o Liverpool não consegue contratar o alvo certo, e eu acredito que todo mundo sabe que o alvo certo do Liverpool seria o Bellingham, mas o Borussia Dortmund não vai negociá-lo agora, e eu mesmo se quisesse, eu duvido que o Liverpool ia gastar mais 100 milhões de euros na mesma janela. Nós tentamos o Tchouaméni no começo do ano, ele chegou até um acerto com o Liverpool, mas ele preferiu o Real. Então, depois disso, o Liverpool ficou meio perdido nas opções de meio campo, porque eu acredito que o planejamento era Tchouaméni como plano A, B e C. Então ficou parado no tempo, aí veio a questão do Mané, aí precisou investir dinheiro na contratação do Nunes, e isso acabou prejudicando toda a formação do elenco. E aí veio essa avalanche de lesões que prejudicou totalmente a preparação da equipe. Desculpe se eu me alonguei nessa questão, mas referente ao jogo de hoje, o começo da partida foi irreconhecível. O United entrou amassando o Liverpool, como eu até havia conversado um pouco com o Richard Klopp, nesse caso, sobre como foi o jogo. O United jogou muito bem, eu fiquei impressionado com o ritmo que eles colocaram no jogo, mas aos poucos, quando o Liverpool começou a encaixar a marcação, conseguiu se impor, mas da mesma maneira não conseguia criar, porque eu vejo que assim, o Liverpool está meio que confuso nas ideias de jogo. Como está tentando implementar um novo sistema com camisa 9, e aí às vezes o Liverpool pensa que tem o 9, mas não tem o 9 fixo, que é o Darwin Nunes. Aí quando o Firmino entra, não consegue trabalhar com o Firmino, pensando que tem o Nunes, e fica essa confusão de ideias. Aí o time não cria, sempre depende da individualidade, é bola pro Dias ou pro Salah para eles tentarem uma jogada individual e chutar de qualquer jeito que for possível. Não tem mais aquelas triangulações ou aquela pressão que consegue roubar a bola no campo do adversário e já atacar. Teve um momento desse no primeiro tempo que o Henderson roubou uma bola, ele tocou para o Firmino, que estava de frente, para criar uma jogada perigosa, e ele escolheu o pior passe possível naquele cenário. E aí o Liverpool vem sofrendo com essa questão, a falta de criatividade no meio campo, alguns jogadores que são importantes para a equipe que estão abaixo, como o caso do Robertson e do Arnold, que são os laterais tão importantes para o esquema do Klopp, que eles não estão funcionando tão bem nesse começo da temporada. E aí o Klopp olha para o banco, não tem soluções. Ele mesmo disse na coletiva pós-jogo que ele está preocupado com o início do time, e o pior é que quando ele vai procurar alguma solução, ele não tem solução no banco, porque um atacante está suspenso, que é o Nunes, o outro é o Jota, está machucado, os meias tem 4-5 meio campos machucados na equipe, então não tem como variar a formação do meio campo. A única boa notícia que saiu desse último jogo foi o Fábio Carvalho, que ele entrou muito bem, mostrou muita personalidade, mesmo no maior clássico da Inglaterra. Ele assumiu essa questão da criação, e é bem provável que ele comece a próxima partida, quando o Bournemouth Mas não tem nem como falar se vai começar, porque pode ser que ele se machuque do jeito que tá as coisas, que cada dia que passa tem uma lesão nova. E aí, recentemente, teve a questão do Keita, que ele pediu, dizem, um jornalista alemão, que ele tem muito contato com os agentes do Keita. Ele noticiou que o Keita está insatisfeito no Liverpool, e muitos dos torcedores, assim como eu, também estamos insatisfeitos com o Keita desde quando ele chegou. E aí é meio difícil, porque o cara, ele quer um espaço para jogar, ele fala que quer atuar com regularidade, mas quando ele pode jogar, ele se machuca. O jogo de hoje mesmo, eu acredito que se ele tivesse saudável, ele seria titular, mas misteriosamente ele se machuca. E aí a gente já começa a criar várias teorias de que se ele se machucou de verdade mesmo, se isso é para forçar uma saída. E a gente precisa ver como que o Liverpool vai se comportar nessa questão, porque não tem previsão de volta para os principais jogadores que estão fora. O Jones, que é um garoto da base, que já vem na equipe principal há 3 temporadas, ele pode retornar nas próximas semanas, assim como o Jota. Mas o Jota, em específico, quando voltar, vai precisar de pelo menos umas 2 semanas para fazer uma mini pré-temporada, já que ele não conseguiu treinar desde o final da temporada passada, que ele se machucou na seleção de Portugal. E é isso, a gente vai puxando um pouco dali, um pouco de cá, e percebe que a questão do Liverpool não é o elenco curto, como muita gente diz. O elenco do Liverpool, ele não é curto em questão de quantidade, mas o problema é que o Liverpool não consegue manter os jogadores saudáveis. Então, dificilmente um time que conta com 11 jogadores de desfalques, um deles é por suspensão e os outros lesionados, conseguiria se manter. E aí a gente precisa ver se a diretoria vai liberar dinheiro para o Klopp ir ao mercado para contratar uma das opções C e D, porque as opções A e B a gente já sabe que não estão disponíveis no momento. E aí fica sempre esse debate de que... Eu vi um tweet bem interessante recentemente sobre o Bayern de Munique e o Liverpool, que os dois clubes estão com a uma contratação de ter o elenco perfeito. O Liverpool seria o meio-campo e o Bayern seria um zagueiro. E aí eu fico com isso na cabeça até hoje, porque é tão simples pra gente que tá de fora, mas pra quem tá de dentro, eles não conseguem enxergar. Se o Liverpool tivesse contratado um meia, tudo estaria praticamente resolvido. E aí a gente fica nesse dilema de que se é problema da diretoria, se é culpa...
Ah, mas aí tu vai torcer pro cara não se machucar, né? Tu pega quem tá machucado, Thiago machucado, aí fica complicado, né?
É, o quem tá machucado, o Thiago machucado, e é isso que eu falo também, é uma coisa que passa pela minha cabeça. É quem garante que se o cara chegar, ele não se machuca também, porque naquela temporada 2020-21 que eu relembrei no começo, a gente contratou um zagueiro, contratou 2 na verdade, que foi o Ben Davis e o Kabak, e os dois em uma semana e meia eles se machucaram também. Então, foi como eu disse no último episódio, eu não sei o que acontece nos treinos do Liverpool, o que acontece na semana, que parece que acontece um UFC, um WWE, luta, briga, porque toda semana tem um jogador que sofreu uma pancada, toda semana tem um jogador machucado, e a gente fica toda temporada com essa questão. A última temporada que foi atípica, na verdade, que não teve lesões, mas essa já tá virando rotina, questão de não ter o elenco disponível.
Complicado, mas é sobre isso mesmo. Quem garante que vai vir com uma contratação e ela não se machucar? É, tipo, o jogador tem, né? Klopp, chegou seu momento, chegou sua vez. Eu vou pedir primeiro por partes, porque você gosta de falar muito. Então, vai a primeira parte, o jogo. Fala do jogo que você
primeira achou parte, do jogo. Eu quero depois... falar um pouco sobre o que o Felipe tava falando aí sobre o livro.
Tá, então, complementar isso aí no jogo, aí você fala. E depois que eu vim com as perguntas fora do jogo, ok?
Tá bem. E eu prometo hoje ser Enéas Carneiro, ser dentro do tempo, tá bem? Falecido doutor
Não,
Enéas.
Não, tem tempo ali. Tem uns 10 minutos. Olha, ainda, mais ou menos.
Sobre o Liverpool, eu queria fazer um comentário rapidinho. Eu estranhei até quando o Liverpool pagou tudo que ele pagou no Darwin Núñez. Porque o Liverpool, ele é um clube que, depois da falência que ele passou, ele é um clube que ele não tem crédito na praça. Os bancos não dão crédito para ele como dão para outros clubes. Se o United chegar num banco lá e pedir dinheiro emprestado, ele consegue levantar dinheiro muito mais fácil do que o Liverpool. E a FSG, ela tem uma política de pés no chão com relação às finanças do Liverpool, que ela tem que ir com cuidado, entendeu? Até quando, pelo tipo de compra que ela fez do clube, ela tem que ter uma série de cuidados, que ela tem que respeitar as regras da Bolsa de Valores de Londres, que é onde as ações do clube foram negociadas. Então, assim, às vezes se questiona muito a respeito dos gastos do clube, porque o clube gasta ou deixa de gastar, mas a realidade é que o Liverpool, ele precisa gerar mais receitas e ele já está no limite das receitas dele, entendeu? O grande problema para o Liverpool é porque o City, de repente, eu não vou entrar no mérito de lavar dinheiro, deixar de lavar dinheiro, mas o City, de repente, entra numa corrente de gastos absurda.
Esquece o City, rapaz. Foca aí no que eu falei para você.
E que nenhum clube na Inglaterra pode acompanhar. Se o United também tentar acompanhar, vai acontecer com o United o que aconteceu com o Barcelona. Entendeu? O United hoje tem uma saúde financeira, mas para perder essa saúde financeira não precisa de nada. Então, assim, o Liverpool, ele tem esse problema. Pode ser que eles acabem pegando dinheiro de algum lugar, fazendo algum tipo de negócio para trazer um meio? Pode, porque no futebol tudo pode acontecer. Mas eu estranharia se eles fizessem isso, porque eles têm uma série de metas que eles precisam apresentar para a Bolsa de Valores, para que o negócio deles não entre sob escrutínio e eles possam até perder o controle acionário do clube, tá? Com relação ao jogo de hoje, eu acho que o Liverpool ainda não está no máximo dele. O que ele falou tá corretíssimo a respeito da questão do desgaste no treino, mas isso é uma exigência do Klopp, e isso faz parte de quem o Klopp é como treinador, que ele não aceita que os jogadores não deem o seu máximo dentro dos treinos, dentro do campo. Isso é a mesma coisa que o Guardiola faz, a mesma coisa que o Ten Hag faz e que não havia com o Solskjaer no United. É uma coisa que tinha com o Ferguson, inclusive no United. Essa semana o Nani deu uma entrevista contando que um dia ele foi numa dividida com o Vidic, ele entrou no meio da perna do Vidic, ele ficou esperando o Vidic bater, dali a pouco o Scholes estava dando carrinho no Vidic, dali a pouco chegou o Kimi batendo não sei quem, e aí o auxiliar técnico do United parou o treino porque os caras estavam com 5 minutos de treino, todo mundo se batendo. Esse tipo de coisa acontece, é rivalidade dos caras que brigam por posição e que não querem perder a posição de jeito nenhum. Só que acabou o treino, todo mundo vai tomar cerveja junto, todo mundo vai bater papo junto, todo mundo vai pra bacia de gelo junto, tá tudo certo. É normal isso, só que isso gera uma quantidade alta de lesões. E principalmente esse tipo de jogo, que tem que correr muito, tem que marcar muito, tem que pressionar muito, gera um desgaste muito grande pro jogador. Então é normal essa quantidade de lesões. O que o Liverpool precisava era realmente do investimento para alargar o elenco dele, e aí machucou um, tem outro cara para entrar no lugar. Sobre o jogo de hoje, eu acho que o Liverpool ainda não está no seu 100%. O time, se tivesse no seu 100%, eu acho que o United não ganharia. Mas o Ten Hag é um cara que já jogou muito contra o Liverpool. Ele conhece a forma de jogar do Liverpool, porque o Klopp joga basicamente da mesma forma. Desde o Borussia, ele, óbvio que ele fez ajustes no Liverpool. Tem uma diferença bem grande até no jeito dele jogar do Borussia para o Liverpool, mas o escopo é exatamente o mesmo. E o Ten Hag se aproveitou disso, pressionou bastante no meio, principalmente, para não deixar com que o meio do Liverpool conseguisse produzir a dinâmica que eles gostam. Deu um certo espaço para o Van Dijk, para ele saber sair, para ele poder sair jogando, mas controlava o jogo muito no meio de campo, que era o início da segunda fase ofensiva do Liverpool. E isso fez com que o United conseguisse pressionar muito no começo. No meio do primeiro tempo, o Liverpool ajusta a marcação, o jogo ficou até meio chato, porque o jogo ficou muito travado, ninguém estava chegando para valer no gol. No segundo tempo teve uma pequena mudança de panorama, com algumas movimentações que acabaram acontecendo. Continuou um jogo de muita intensidade, aquela partida que é literalmente um jogo de xadrez, que você olha, você vê a movimentação acontecendo, e você fala, opa, esse daqui foi o técnico que mandou o cara ficar 5 metros aqui mais para o lado para apoiar. E foi essa a dinâmica do jogo. O United acabou fazendo 2-0 no lance de contra-ataque, no momento que o Liverpool era melhor. O Liverpool realmente, comparado a outros jogos, ele foi muito fraco em chegar ao gol do United. Ele normalmente ele gera mais chances do que o que ele gerou ontem, do que o que ele gerou hoje. Mas, basicamente, sobre o jogo, para mim, foi isso. Voltou?
Show, show. Foi até rápido, achei que você ia demorar mais.
Então, eu não quis me alongar muito, porque senão aí eu tomo o podcast, né?
Não, tá certo. Não, mas eu falo brincando assim, mas tem que botar pra fora, é a visão do torcedor, né? É, como diz um colega aí, tipo, às vezes você pode ser muito inteligente, muito sagaz, mas quando chega na hora do torcedor, fica pistola e fica pistola com sagacidade, com tudo. Mas pra terminar aqui o podcast, meio que finalizar um pouco, o United veio, vou ser bem direto, veio com uns calame-boca, sabe? Surpreendeu demais esse anúncio do Casemiro, pois foi algo que praticamente ninguém acertou. No dia que surgiu na mídia, já fechou, não deu nem tempo de pensar em muito, é mentira, acho isso. Fechou rapidamente, e até engraçado que na entrevista que o Casemiro deu, falando sobre isso, que ele já teve o contato muito tempo antes, e ficou pensando, falando com a esposa, enfim. Tá correndo atrás aí de atacante, que é o Antony aí, já foi oferecido muita coisa. Eu nem vou entrar no mérito dessas contratações em si, porque é contratações estilo Manchester United. Eles precisam ter alguém ali de um hype absurdo. Saiu o Pogba, vem o Casemiro. Acredito até que você vai adorar essa troca. Praticamente sai um que não queria mais ficar, que não estava dando muito. E pode vir um pelo estilo de futebol, pelo jeito que estava jogando, claro, comparando o que estava jogando no Real Madrid para jogar agora. Então, eu acredito que a perca e a chegada se equivalem. Tem aí também um possível troca envolvendo o Maguire, mas aí é assunto para outro podcast. Mas a principal pergunta, eu rodeei bastante, meu querido Richard, é a sua visão do Cristiano Ronaldo. Entendo um pouco, talvez, essa mística do Cristiano Ronaldo querer sair, e ele falou que vai ter muita coisa para falar, e nessa coisa que ele tem muito para falar, isso já para mim já dá para entender muita coisa, pelo menos a minha percepção. Se alguém dos dois meninos também, os dois Felipes, quiserem falar alguma coisa, pontuar mais algo durante a explicação do Klopp também. Mas aonde eu entro é isso tudo. É um pouco do que eu acho. E a pergunta para você, como torcedor e como influente ali, você conhece, fala com o pessoal daí, você tá na Europa, né? Você ainda tá na Europa, se eu não me engano. Tá, né? Tá. Claro que
tô
tá.
Na Europa tá passando frio aí. E tô tava trabalhando reclamando numa agência de dados de futebol, né?
Então, ainda sobre todo esse contexto do Cristiano Ronaldo. Não é entrar no ídolo, não é entrar no que ele pode oferecer pro clube. A primeira é, por que ninguém quer o Cristiano Ronaldo? Eu não entendo. Eu até brinquei até hoje falando, pô, com meu irmão vendo o jogo do United. Pô, o Manchester United não quer jogar num time que vai pra Champions. Caso que eu acredito que ele não quer sair do United. Não sei se eu vou conseguir interpretar.
Você se fez entendível, que ele não quer jogar num time que vai para a Champions, por que ele está no United ainda? Guto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você quer uma Ferrari?
Se eu não sabe pilotar, não vai adiantar nada.
Não, você quer uma Ferrari? Sim ou não?
Quero.
Ok.
Eu já entendi, já. Quero.
Você tem dinheiro para comprar uma Ferrari?
Não.
É o Cristiano Ronaldo.
Eu pensei que você ia entrar no mérito de manter o Cristiano Ronaldo, entendeu?
Não, ele é um jogador. Eu quero entrar no.
Ele se mantém,
mérito,
né?
Só que, não, esse que é o ponto. Ele não se mantém. Quando você analisa, o Barcelona, por exemplo, você.
Calma aí, eu vou deixar tu falar. Senão.
Tá, fala.
Eu vou deixar tu falar, prometo. Porque aí tu vai falar e tu vai explicar tudo. Aí, tipo, eu não entendo, eu acho que ele não quer sair do United, eu acho que muita coisa foi levantada, muita coisa foi falada. Como ele falou, não aceitaram 5% do que foi falado. Então, quando ele fala isso, e, por exemplo, se tá acontecendo alguma coisa, ele foda-se, deixa falar, ele não vai querer corrigir as informações dadas. Não tem por que eu debater. Mas o fato, muita coisa que tá me falando, que os oferecimentos que ele tinha tido, por exemplo, acredito aqui que ninguém aqui é maluco, pô, tu tem a oportunidade de ter um Cristiano Ronaldo, tu não ter, um time pra mim não querer aceitar, pra mim é loucura, eu juro por Deus. O cara vai te dar gols, o cara vai te dar visibilidade, o cara vai te dar hype. Nós não estamos falando do Cristiano Ronaldo que não treina, não, longe disso, ele é um cara, um atleta exemplar, é isso que eu não entendo. Ele é um cara
não é o Pogba,
super focado pro time, super focado pra ele, ele quer vencer. Não é o Pogba, exatamente, eu não entendo, tipo, um pouco dessa rejeição dos clubes, claro que tal, por isso que eu cheguei na pergunta, porque você talvez da Europa tenha mais informações, outras visões da gente aqui no Brasil, mas enfim, o que você entende sobre esse caso todo do Cristiano Ronaldo, de sair ou não sair, quais as suas análises, Klopp, desculpa aí.
Bom, eu vou fazer uma crítica aqui, inclusive, ao jornalismo esportivo, as páginas e aos jornalistas que são especializados em falar sobre o futebol europeu, porque eles não têm a coragem de pegar um balancete de um clube e fazer uma leitura de um balancete do clube, que é uma informação que fica aberta. Todos os dias você vê se publicando: o Cristiano Ronaldo quer sair do United para jogar Champions. Mentira. Ele quer sair do United porque ele teve um corte nos ganhos dele em 25%. Por quê? Tinha uma cláusula contratual que se o United não fosse para a Champions, os ganhos dele, que é salário mais bônus, cairiam em 25%. Na última temporada, isso está no balancete do Manchester United, e o United é o único clube que a cada 3 meses publica balancete. Por quê? Porque ele tem ações na Bolsa de Nova York, então ele tem que publicar o quarter, que é a cada 3 meses do ano. Ele tem que publicar as informações financeiras dele. As informações financeiras que a gente tem de qualquer outro clube da Europa são os que eles colocam na UEFA, que é com um ano depois. Então, por exemplo, agora que a gente está na temporada, começando a temporada 22, 23, a gente está sabendo as informações financeiras da 21, 22 dos clubes. Pois bem, dito isso, Cristiano Ronaldo recebeu do Manchester United 60 milhões de libras. Isso ele recebeu líquido do clube. Para ele ter recebido 60 milhões de libras líquido, ele custou para o clube mais de 100 milhões de libras com os impostos. É esse o custo do Cristiano Ronaldo. E aí, esses 60 milhões de libras, de repente, viraram 45 milhões de libras porque ele teve um corte de 25 milhões porque não foi a Champions. Esse é o motivo real do Ronaldo querer sair. E ele foi oferecido para vários clubes porque o Jorge Mendes imaginou que vários clubes fariam uma loucura para ter ele. Só que os clubes, depois da pandemia, não têm dinheiro. E se criou uma ideia de que dentro do futebol o dinheiro dos clubes é infinito, e não é. O Atlético de Madrid, que é um dos clubes para onde ele foi oferecido, não tinha dinheiro nem para ter trazido o João Félix, eles tiveram que ir atrás de empréstimo. O clube está todo endividado. O Atlético de Madrid é um clube que, por ano, ele faz mais ou menos 370, 380 milhões de receita. O clube já está com 800, quase 800 milhões de dívida. Isso é quase 3 vezes o que eles fazem em um ano. O clube tá perto de falir. A situação que está acontecendo com o Barcelona é muito possível de acontecer com o Atlético de Madrid nos próximos anos. E esse é o ponto principal. As pessoas botaram na cabeça delas que clube de futebol tem dinheiro infinito, principalmente dentro do Brasil, e eu não sei porquê. É a mesma situação do De Jong. Por que que o De Jong não vai para o Manchester United? Ele não vai porque ele tem um contrato bizarro com o Barcelona, que vai render para ele nos próximos 4 anos, mais ou menos entre 115 e 120 milhões de euros, e ele não vai largar esse osso, porque o United não vai pagar isso para ele. E é essa que é a realidade. As pessoas ficam, porque ele não gosta de Manchester. Meu amigo, Manchester, Amsterdã, aqui em Portugal eles falam inclusive Amsterdão. Amsterdã é a melhor cidade da Europa para se viver. De Manchester para Amsterdã, você não leva 1 hora de avião. Um camarada que tem avião particular, o cara pode sair do treino, pegar o avião e ir para Amsterdã, ficar lá, passar o dia no dia seguinte, voltar pro treino, para treinar em Manchester, que tá tudo certo. Ele quer morar em Barcelona, meu amigo. Ele pega em 2 horas de jatinho, ele tá em Barcelona. O Cristiano Ronaldo mesmo, que tá se falando tanto, ele vive postando foto na piscina com a família. Manchester não faz sol daquele jeito. O cara vive no Algarve. O Algarve, que é no sul de Portugal, que dá mais de 3 horas de Manchester de avião. Mas o cara vive no Algarve. Então, assim, se criaram alguns mitos, a grande realidade é, Cristiano Ronaldo quer sair? Ele quer sair. Ele quer sair por quê? Porque ele quer receber seus 60 milhões. Ponto. Acabou. Ele vai sair do Manchester? Não sei. Eu não sei porque não há clube que possa pagar isso hoje. Eu quebrei o pau com várias páginas, inclusive um monte mesmo. Derrubaram meu Twitter várias vezes, porque fizeram o ataque coordenado de denunciar os meus posts, porque eu simplesmente virei e falei, o Bayern não vai levar o Cristiano Ronaldo. O Bayern, ele tem uma política que ele não paga de salários mais do que 20 milhões para ninguém. O Lewandowski foi o único jogador que passou de 20 milhões no Bayern, foi no ano que ele ganhou a Champions e foi o melhor do mundo. Aí com os bônus dele, ele chegou a 25 milhões. O Leva foi pro Barcelona, tendo garantido de salário 19 milhões por ano, mas o Leva não vai levar menos do que 30, 32 milhões por ano, com os bônus fáceis que ele tem. Se ele ganhar uma Champions e for o melhor do mundo, ele vai levar na casa de uns 50 milhões numa temporada. O Bayern não ia pagar o que o Cristiano Ronaldo ganha. O Bayern pode ter conversado com o Jorge Klopp. Mendes, Cristiano. Oi, pode falar.
Mas a pergunta talvez que não quer calar. Para finalizar mesmo, que não quer calar, porque é um debate aqui que a gente pode fazer para outras vezes, outros assuntos, principalmente quando a janela se fechar. Porque às vezes a gente vai levantar pautas aqui, aí chega amanhã, foda-se, já mudou tudo. Sim. Mas a pergunta que não quer calar, para finalizar, juro. Você, como torcedor do Manchester United, você quer que Cristiano Ronaldo fique ou você quer que ele vá?
Não, eu quero que ele saia. Eu sou torcedor do United, não do Cristiano Ronaldo. E
não,
pensando
mas a visão, eu não tô falando pela idolatria, eu tô falando como eu falei pra você. Ele é um cara que, ele, mesmo estando com 37, 38, 40, 50 anos, pelo jeito dele, ele sempre vai entregar.
O problema é o preço, é o custo. O Cristiano Ronaldo custa 60 milhões por ano. Custa 100 milhões por ano com impostos. Cara, 100 milhões é o que o Liverpool pagou no Darwin Nunes. Tu tem ideia do que é isso? O Cristiano Ronaldo de salário custa o Darwin Nunes em um ano. Não tem o que falar, o custo-benefício dele não vale. Por que nenhum então clube? É isso, porque o Atlético de Madrid não foi fazer um empréstimo? E pro Atlético de Madrid manter o Cristiano Ronaldo uma temporada, ele ia gastar uns 130, 140 milhões, porque ele ia ter que pagar uma multa pro United de 50 milhões, mais ou menos. E dá menos, porque se você botar no pé da letra vai dar uns 28, 29. Então, um coeficiente da FIFA lá que você pode usar para calcular. Mas que seja, vamos arredondar para 30 milhões. E aí tem mais 60 de salário para ele. Você está falando de 90 milhões, mais os impostos que ele vai ter que recolher. Por que que o Atlético de Madrid não fez um empréstimo para pagar em 20 anos e levar o cara? Por que que uma Roma da vida não se endivida para levar um cara desse para lá? Porque não compensa. Se criou uma ilusão de que o Cristiano Ronaldo vai gerar seguidor no Instagram. Clube de futebol não ganha dinheiro com o Instagram. Clube de futebol já recebe milhões de patrocinador, que se ele entrar no Instagram lá, ele só vai ter que anunciar os mesmos patrocinadores. A pessoa acha que o clube de futebol é igual um Instagramer normal que vai receber dinheiro por fora para fazer anúncios no Instagram. Não existe isso, caralho. A galera vive uma ilusão.
É isso,
então,
Klopp.
É isso.
Não, porque senão a gente vai falar aqui, o ponto pra mim era esse, você como torcedor do United, não é questão de jogabilidade, se fosse só jogar bola sem o dinheiro, sim, mas
não, o Ronaldo
vem,
é o melhor, o Ronaldo
com
é o melhor,
ele não.
É o melhor atacante do United, eu não tenho medo de falar isso, ele é o melhor atacante do United, mas o custo-benefício dele não compensa. Tem um monte de cara que dá pra você trazer aí com muito menos. Dá pra você Cara, o Ronaldo, 2 anos de Ronaldo, pagaria o Harry Kane a multa dele, mas o salário dele. Por uns 4, 5 anos.
É isso. Você disse tudo. Meu querido Felipe Silva Nottingham, muito obrigado aí por mais uma vez ter participado desse podcast maravilhoso. Tamo junto, meu querido.
Obrigado, Guto, mais uma vez, por por estar presente aí. Obrigado, Klopp, o Felipe Salles, né? Que proporcionaram grandes informações aos clubes hoje, um grande debate. Lembrar que amanhã tem Copa da Liga, né? Estreia do Nottingham Forest contra o Grimsby da quarta divisão. Também dar um salve para mais uma vez para toda a torcida do Nottingham Forest nas redes sociais. Quem quiser seguir é THE Fel Silva. Tamo junto e é isso. Um abraço.
Valeu, Felipe. De Felipe para Felipe, meu querido Felipe Salles. Valeu também aí por participar do nosso querido podcast. Eu jurava que eu te seguia no meu Instagram, tanto que eu fui marcar lá. Falei, caralho, cadê o Felipe? Aí tive que correr atrás do Felipe. Mas, enfim, tamo junto, meu querido Felipe Silva, o Salles. Enfim, suas considerações finais, redes sociais e tudo mais. Obrigado aí.
Tamo junto, Guto. Agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar falando sobre o futebol inglês com vocês. Agradecer também ao Felipe Silva, ao Richard Klopp pela presença e o Alex no começo. E também os amigos que enviaram áudios pelo WhatsApp para estar participando mesmo de longe. A minha consideração final é que seja uma semana sem lesões para o Liverpool e uma ótima semana para todos. E até o próximo episódio. E siga as redes sociais da Liverpool Brasil News. Um forte abraço.
Show, show também, meu querido Richard Klopp, tá vendo? Se você tivesse vindo antes, essas perguntas que eu tinha feito, não tinha feito, né? Então, e ainda faltou coisas aí, viu? Faltou, como eu falei, coisas do United, coisas do Blazers, Alt, enfim, muita coisa pra se falar. Que
vamos
é uma
fazer um Spaces aí amanhã.
Só, ali. Show, vamos fazer. Vou convidar a Musa Fantástica aqui. Convidei a Musa Fantástica pra falar na semana passada, hoje ela não viu o jogo, né? Aí ela me respondeu, tá vendo? Eu não vi o jogo, o Manchester ganhou. Aí eu zoei ela lá no Twitter também, então é sobre isso e tá tudo bem. Valeu, Klopp, é sempre bom falar com você. Você, como eu falei, mistura um pouco de ficar puto e inteligente e com os dados mesmo, com as coisas mesmo que acontecem. Obrigado sempre, Richard.
Não, valeu todo mundo, valeu aos Felipes aí por me aturarem, valeu a você por mais um podcast junto, rumo ao Hexa, e vamos que vamos.
Show, pessoal, esse foi o podcast de número 112 do Bate-Bola em Inglês, o The Pub BBA e o Papo de Bar mais perto de vocês. Hoje o papo foi bom, foi em duas partes aqui. Se de repente a partir dos 19, 18 minutos tiver um corte ali de informação na hora da edição ali, porque a internet, o Alá, enfim, a rede social que a gente usa para gravar deu um bloco aqui, saiu tudo, não foi a gravação direta e reta, vou tentar arrumar ali de algum jeito, mas enfim, queria falar que a gente atingiu 4.111 views no último episódio. Então os números estão aumentando um pouco gradativamente. Como eu falei para vocês, o plano de podcast duas vezes por semana talvez aumente. Aí quem sabe vai melhorar ainda mais pra gente aqui, nosso querido The Pub BBI. O Klopp falou algo bom ali do Twitter, né? Eu acho que a nossa conta no Instagram, infelizmente, acho que está sendo denunciada. É mais uma vez um bloco de 3 dias por um vídeo que foi postado e todo mundo posta vídeo no Reels, alguma coisa. Não sei, então acho que tem alguém ali que está denunciando as contas. Eu queria falar para essas pessoas, vai tomar no olho do seu cu. Se derrubar o Instagram, a gente volta de novo, não tem problema. E é sobre isso, meus queridos. Microfone aberto para o nosso querido famoso tchau, tchau. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Abraço!
Tchau, meu povo.
Tchau, tchau.
Boa semana.
Valeu, pessoal.